Lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 10, divisões da criação, verso número 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Tadvilokyabhyasambhuto
Vayunayadadhishtitah
Padmamambhashtatkala
Kritavilyenakampitam.
Tradução das palavras, repitam. Tadvilokya.
Tadvilokya.
Contemplando isto.
Contemplando isto.
Abhyasambhutaha.
Abhyasambhutaha.
Cuja fonte de nascimento era um lótus.
Cuja fonte de nascimento era um lótus.
Vayuná.
Vayuná.
Pelo ar.
Pelo ar.
Yas.
Que
Adhishtitaha.
Adhishtitaha.
No qual ele estava situado.
No qual ele estava situado.
Padmam.
Padmam.
Lótus.
Lótus.
Ambaha.
Ambaha.
Água.
Água.
Cha.
Cha.
Também.
Também.
Takala Krita.
Takala Krita.
Que for efetuado pelo tempo eterno. Viriena.
Viriena.
Por sua força inerente.
Por sua força inerente.
Campitam.
Campitam.
Tremendo.
Tremendo.
Tradução. Depois disso, Brahma viu que tanto o lótus no qual ele estava situado, quanto a água na qual o lótus estava crescendo, estavam tremendo devido a um vento forte e violento. Significado de Srila Prabhupada. O mundo material é chamado de ilusório, porque é um lugar onde o transcendental serviço ao Senhor é esquecido. Por conseguinte, alguém que se ocupe no serviço devocional ao Senhor no mundo material poderá às vezes ficar muito perturbado devido às circunstâncias incômodas. Há uma declaração de guerra entre os dois grupos, a energia ilusória e o devoto. E às vezes os devotos fracos caem vítimas da investida, da poderosa energia ilusória. O Senhor Brahma, entretanto, era suficientemente forte pela misericórdia sem causa do Senhor e não poderia cair vítima da energia material, embora ela tivesse lhe dado motivo para ansiedade ao pôr em perigo a estabilidade de sua posição. Om Ajnana Timiranda Syaga Nam Janasa Lakaya Shatshurum Iritam Jena Tashmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Yam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Siguru Siddhuta Pada Kamalam Sigurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sabeitam Savabhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shri Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashachadi Satarini Shri Rupa, Shri Sanatana Bhatta Raghunatha, Shri Jiva, Gopal, Bhatta Dasa Raghunatha, Shad Goswami. Vanchakalpa, Tarubhya, Kripa, Sindhu, Yevasha, Adhitanam, Bhavanevyo, Vashnavevyo, Namo Namaha. Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Sivasara, Gaura, Bhakta, Vrinda. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tadvilokyabja sambhuto vayuna yadadhisthitah padmam ambashta tatkala krita viriena kampitam. Depois disso, Brahma viu que tanto lótus no qual ele estava situado, quanto a água na qual o lótus estava crescendo, estavam tremendo devido a um vento forte e violento. Então aqui está sendo descrito episódios do princípio da criação e está sendo narrado as situações em que o Senhor Brahma ele passou nessa fase da criação dessa manifestação cósmica. Então aqui Srila Prabhupada está explicando no significado. Nessa parte da criação, no mundo material, não é o lugar mais favorável para a execução do serviço devocional, porque tem muitas interferências, muitas circunstâncias estranhas, como ele diz aqui, que um devoto poderá às vezes ficar muito perturbado devido a circunstâncias incômodas. Mas, de qualquer forma, os devotos são sempre empenhados em executar o serviço devocional e assim desenvolver essa conexão com Krishna, pois essa é a única forma da pessoa se desvencilhar dessa existência nesse mundo material. Então essas circunstâncias incômodas, elas têm um objetivo. E o objetivo é que quando a pessoa se dá conta da sua situação nesse mundo e fica ciente das possibilidades que tem, ela pode perceber e pode vivenciar que aqui não é o fim da linha, aqui não é a situação definitiva. Então, se tivesse essa sensação de que aqui é tudo que se existe, existência, então a pessoa poderia fazer todos os arranjos para ter uma vida tranquila e num lugar permanente. Então não existe nenhum arranjo permanente nesse mundo material. As pessoas fazem arranjos para ter um estado de existência melhor e favorável. Inclusive, esses arranjos são sempre dentro da influência de Maya, da ilusão material. Uma vez Narada Muni, ele visitou palácio de Yudhishthira Maharaj. Na conversa dos dois, dessas duas grandes personalidades, então Narada Muni perguntou a Yudhishthira Maharaj: me diga o que você acha a coisa mais extraordinária dessa vida. Então Yudhishthira Maharaj falou um verso que está no Mahabharata, assim: Ahani, Ahani Bhutani, Gachantiha Yamalayam. Shesha Stavaram Vichantis Kinyascharyam Ataparam. Esse verso diz Aranyahani Bhutani Gachantiha Yamalayam. Diz que dia após dia, centenas, milhares, até milhões de pessoas estão indo para a morada de Yamaraja, o semideus da morte. Shesha Stavaram Ichanti. Mas aqueles que permanecem aqui, eles aspiram por uma situação permanente. Eles não se dão conta da impermanência da vida, da temporariedade da vida. Ficam fazendo arranjos como se aqui fosse um lugar permanente. Então, o Yudhishthira Maharaj diz, Kim Ascharyam Mataparam? Me diga se há alguma coisa mais extraordinária que isso. Sob a influência de Maya, a energia ilusória. As pessoas pensam que a vida não vai terminar, que aqui é um lugar para fazer planos permanentes, e fazem arranjos, assim, como se fosse um lugar permanente, mas não é. Então, quando as coisas se aproximam do fim, então as pessoas se dão conta da sua situação e ficam assim no desespero, porque não estão preparadas para sair dessa vida. Se iludiram. Mas tem provas constantes de que a vida é temporária, de que tudo é passageiro, que a pessoa tem que estar preparada. Mas esses desejos e ambições e desejos materiais, tudo são mais fortes. Né? E a pessoa pensa que ela pode ter assim, uma existência permanente aqui. É como Krishna fala no Bhagavad Gita. Ele diz, ele qualifica esse mundo como Ashashvatam Dukalayam. Dukalayam Ashashvatam. Dukalaya. É o lugar de Dukha. De sofrimento, Dhukalayam, Ashashvatam. Ashashvatam, aquilo que não é Shashvatam, aquilo que não é permanente, um lugar temporário, de permanência temporária. Então, ainda bem que é um lugar de permanência temporária, porque sendo um lugar Dhukalayam, um lugar do sofrimento, então imagina se fosse permanente. Ainda bem que é temporário. Então essas são as marcas registradas desse mundo. Dukalayam e Ashashvatam. Um lugar onde há sofrimento e tudo é temporário. Então, isso não é o final da linha, isso não é o lugar onde que nós vamos nos situar definitivamente. Então, nós temos que viver com essa consciência de que a existência que nós temos é uma existência passageira, nós devemos estar preparados para o que vem a seguir, porque o que já estamos experimentando aqui nesse mundo é isso aí, não vai haver muita diferença nisso. Nós já conhecemos como somos e assim, pode ter alguma alteração na situação, mas pouca coisa vai alterar, pouca coisa vai modificar. Porque chegamos nesse mundo com esse corpo, essa capacidade, isso já é o que nós conquistamos, o resultado de nossa vida prévia. Então isso já foi definido, nascemos numa família particular, numa condição social, econômica, e temos um nível de consciência e tal. Então, isso é o que nós conquistamos. Outras coisas são, assim, detalhes, né? Um pouquinho mais de dinheiro no banco, um pouquinho mais de prestígio, né? Mas essas coisas não é o importante. O importante é o estado de consciência que nós atingimos. Isso daí que não vai mudar. Podemos ter algum dinheirinho a mais no banco, podemos ter alguma oportunidade profissional, podemos sobressair alguma atividade, assim. Mas o estado de consciência vai ser aquele. Não vai alterar. Agora, nós temos que trabalhar esse estado de consciência. Para não nos contentarmos com aquilo que já somos, né, que já conquistamos, né, temos que ir em frente, né, e aproveitar bem o tempo, porque o tempo se escoa muito rapidamente. E também tem, como Srila Prabhupada falou aqui no significado, tem essas interferências indesejáveis, essas perturbações, essas circunstâncias incômodas que podem surgir na vida. Por exemplo, a pessoa pode, assim, contrair uma doença grave. Então todo o esforço dela vai ser para vencer aquela doença e tudo. Nessa hora ela não vai poder, assim, ter a oportunidade de fazer um trabalho mais minucioso, né, mais dedicado ao desenvolvimento espiritual, porque ela vai estar lutando com as... Quer dizer, essa luta também pode ter um resultado espiritual favorável. Mas às vezes a pessoa está tão debilitada que isso é impossível. Quer dizer, são circunstâncias que podem aparecer na vida. Então, enquanto temos, assim, saúde, lucidez, condições favoráveis, devemos investir no desenvolvimento da nossa consciência. Agora nós vemos que a maioria das pessoas, assim, quando tem ainda saúde, vigor, assim, motivação na vida, então agora é a hora de aproveitar o máximo. Agora é a hora de ter, assim, entretenimentos e desfrute. Então, assim, nós vemos que a vida é desperdiçada. É desperdiçada. Mas isso está muito entranhado, está muito arraigado na consciência da sociedade humana. essa consciência de desfrute, exploração, ganância. Eu já tenho alguma coisa, mas eu quero mais e tudo. Coisas que por fim vão ficar para trás, não são coisas permanentes. Então, o importante é investir nas coisas permanentes, como o Prahlada Maharaj, ele diz assim: Kaumara achare prajyo dharmam bhagavatam iha Durlabham manushyam jama tadapi adhruvam arthadam. Ele diz assim: Durlabham manushyam jama. Ele diz que esse nascimento na forma humana de vida é muito raro. Quer dizer, na evolução da consciência, a transmigração da alma, ela vai no seu percurso assim, evoluindo de corpo em corpo. Existem animais assim, com formas assim, muito rudimentares, muito primitivas. Aí depois vão se tornando mais conscientes, um pouco mais conscientes. E assim. Então passam pelo reino vegetal, entram no reino animal, em diferentes espécies. Assim. Então essa espiral ascendente, né? A transmigração da alma, sempre numa evolução crescente, até chegar à forma humana de vida. Então aqui Prahlada Maharaj diz que chegar nessa forma humana de vida é coisa rara. Ele diz que ao chegar nessa forma humana de vida, temos que aproveitar a vida para cultivar o conhecimento espiritual. Temos que nos dedicar às práticas espirituais para aperfeiçoamento da consciência. E ele diz que tadapi adhruvam arthadam. E temos que fazer isso porque, embora essa vida seja adhruvam, impermanente, ele diz arthadam, embora seja impermanente, tem um significado, tem artha, tem um significado, tem um propósito, a vida tem um propósito. Existem filosofias que dizem que a vida não tem nenhum propósito, tudo é aleatório, tudo é caótico. Isso daí é... Krishna explica no Bhagavad Gita, isso daí é uma consciência demoníaca. Como Krishna diz nesse verso aqui, no capítulo 16, as naturezas divina e demoníaca. Asatyam apratistante Jagadahura Nishvaram Aparasparasambhutam Kinyanyat Kama Haitukam. Ele diz assim: Asatyam, que esse mundo é irreal, apratistante, que não tem nenhum fundamento. Jagadahur Anishvaram, que não existe um Ishvara, não existe um controlador neste jagat, nesse mundo. Está tudo acontecendo aleatoriamente. Asparasparam, aparasparam sambutam. Tudo não tem causa. Não tem uma causa, não tem um significado. Tudo aleatório. Quem anhar cama raito cão, e que a única causa é cama, a luxúria. Isso da luxúria que move esse mundo. Esse é o pensamento demoníaco. É o desejo. É o desejo que está movendo, desejo de desfrute. Isso que move o mundo. Aí vale tudo. Como falou esse pensador, se não há Deus, tudo é possível. Não existe bases morais. Ah, o conceito de bem e mal é meramente convenção. Isso pode mudar de uma hora para outra, de acordo com a cultura do povo. Não existem valores absolutos, tudo é relativo. Essa é uma filosofia completamente demoníaca. A pessoa quer justificar qualquer absurdo. Não existe nenhum referencial de moral, de valores. Então, essa é a consciência demoníaca. E Krishna, assim, elabora mais sobre isso, aqui no capítulo 16. Ele diz, etam dristinha vastabhya nastatma nolpa bodhaya tabavanti ugra karmana kshaya kshayaya jagato rita. Assim, com essa visão dessa, de tudo em permanente, as pessoas não sabem o que fazer e o que devem fazer e o que não devem fazer. Krishna fala assim, isso é um sinal de alpa budi, de pouca inteligência. Pravabhanti, ugra karmana. E se ocupam dessa forma em ugra karma. Ugra karma são atividades horríveis, atividades sem sentido, atividades destrutivas. Ugra karma, atividades hediondas. Chayaya Jagato Rita, que são a Rita,